Está no ar, o Jornal do Senado.
Paulo Bauer defende reforma para simplificar cobrança de tributos.
Comissão aprova projeto que prevê pagamento direto a credor que antecipar receitas de royalties para estados e municípios.
Segue para análise da Câmara a proposta que define padrão nacional para recolhimento do ISS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Além da reforma previdenciária, senadores governistas querem votar mudanças na legislação tributária em 2018.
Já a oposição quer aproveitar a ocasião para retomar a discussão do projeto que taxa grandes fortunas. Repórter Érica Christian.
Segundo o líder do PSDB, senador Paulo Bauer de Santa Catarina, a proposta a ser enviada pelo governo não seria ampla ao ponto de instituir o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, para unificar diversos tributos federais, estaduais e municipais em uma única cobrança, mas poderia simplificar o pagamento das contribuições em um primeiro momento. Paulo Bauer defendeu ainda uma nova reforma política.
O presidente da República tem um compromisso com o PSDB de encaminhar para o Congresso Nacional a reforma tributária e a reforma política. Eu espero que, pelo menos, estes dois assuntos mereçam um tratamento inicial, para que nós possamos iniciar o debate e, finalmente, a partir de 2019, então, realizar essas mudanças que são fundamentais.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, quer votar a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas, a ser pago por quem tem bens acima de R$2,5 milhões. Mas lembrou que 2018 será mais corrido devido às eleições.
Nós vamos retomar essa pauta e nós vamos tentar trazer pautas positivas com o projetos dos senhores senadores e senadoras e também com o debate com a população para que possamos trazer ideias que a população tenha. Vai ser um ano curto, digamos assim, do ponto de vista legislativo, porque nós vamos ter praticamente o primeiro semestre para fazer essas votações, porque a partir do segundo semestre é um ano eleitoral.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a permanência de Michel Temer na presidência da República foi a efetivação do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff.
Segundo ela, o objetivo era trocar o chefe do Executivo para aplicar uma pauta nociva ao país e aos direitos dos trabalhadores.
Vanessa citou que quase 500 mil de pessoas foram às ruas na Argentina protestar contra a reforma da Previdência naquele país.
De acordo com a senadora, o grito de ordem dos manifestantes foi "Aqui não é o Brasil". Vanessa reclamou ainda da influência do mercado na política do país.
Que sistema é esse que nós vivemos, onde o mercado vale mais do que um ser humano, do que um homem, do que a mulher, do que uma criança, do que um jovem? Mas essa é a realidade. E o mercado cada vez manda mais. O mercado cada vez põe mais as cartas na mesa e dita o que deve e o que não deve ser feito no Brasil.
Mas na visão do senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência é necessária devido ao aumento da expectativa de vida dos brasileiros e às necessidades de recuperação da economia.
Estatísticas apontam que o Brasil hoje tem pouco mais de 8% da população com mais de 65 anos, aqueles potenciais recebedores de benefícios. Em 2050, isso vai ficar próximo de 23%, ou seja, vai quase que triplicar aqui há praticamente 32 anos ou 33 anos.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que assegura o recebimento direto pelos credores do dinheiro que eles anteciparam aos estados e municípios relativo aos royalties a que tinham direito por causa da exploração de petróleo e gás natural.
Essa proposta seguirá para sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei quer dar garantias a quem empresta a estados que anteciparam ou pretendem antecipar receitas de royalties do petróleo e gás natural. Esses pagamentos futuros, decorrentes da compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural, seriam creditados diretamente nas contas das instituições que emprestaram o dinheiro. Além disso, a proposta determina que as receitas dessa antecipação sejam utilizadas prioritariamente para o pagamento de folha de pessoal e dívidas previdenciárias. Para o relator e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a iniciativa não é a ideal, mas o momento pede medidas emergenciais, principalmente para os entes da federação que não conseguem sequer pagar fornecedores e servidores públicos.
A situação por que passa algum desses entes, gerando instabilidade institucional e promovendo a deterioração da prestação de serviços para a população local, em que última análise é a destinatária de serviços e a maior prejudicada, torna a proposição meritória.
E seguiu para a Câmara dos Deputados projeto aprovado pelo Senado que define um padrão nacional para o recolhimento do Imposto sobre Serviços, o ISS.
Os municípios e o Distrito Federal deverão informar em um sistema eletrônico unificado as alíquotas, a legislação pertinente e os dados bancários para recebimento do tributo.
Além disso, o imposto será recolhido por transferência bancária por meio do Sistema Brasileiro de Pagamentos, vinculado ao Banco Central. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, assegurou que a proposta vai facilitar bastante a arrecadação do ISS.
A fórmula encontrada de criação de obrigação acessória a ser cumprida em sistema eletrônico padronizado nacionalmente, segundo critérios técnicos escolhidos por representantes de todos os interessados, confere inquestionável legitimidade, racionalidade e organicidade à matéria.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, cobrou a redução do preço do botijão de gás de cozinha. Ela contou que esteve recentemente em um bairro da periferia da capital paulista e viu pessoas usando gravetos para fazer fogo e cozinhar a comida.
Marta também pediu ações do governo federal em benefício da população mais pobre e lembrou que, além do gás, outras contas, como a de luz e de água, estão ficando cada vez mais caras. Junto a isso, pelo menos 13 milhões de pessoas estão desempregadas.
Nós temos agora que focar em ações onde nós possamos dar uma mão para as pessoas hoje que não se beneficiam diretamente de tudo que está acontecendo. Elas se beneficiam sim da cesta básica, que isso caiu o preço, é verdade. O juro está controlado, mas a água, a luz e o gás não estão. A luz você apaga, a água se fecha, o gás não dá.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB, denunciou que o governo de Sergipe não está repassando toda a parcela, devido aos municípios, relativa à arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS.
Ele explicou que uma investigação do Tribunal de Contas do Estado mostrou que a transferência está prejudicada desde 2014.
Nas estimativas do senador, nesse período, pelo menos 200 milhões de reais deixaram de chegar aos cofres das prefeituras sergipanas. Segundo ele, mesmo com o alerta do tribunal, o governo de Sergipe insiste com a irregularidade.
O governo finge que nada de errado está acontecendo, enquanto deixa as cidades à míngua e os prefeitos literalmente com o pires na mão. É preciso que uma atitude seja tomada com rigor.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, comemorou a aprovação pela Comissão Especial de medida provisória que renova por 10 anos o prazo para que as concessionárias de rodovias possam fazer os investimentos exigidos inicialmente nos contratos.
Essa medida, que será votada pelo Senado após aprovação na Câmara dos Deputados, valerá para as concessões rodoviárias feitas durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff.
Ele explicou que, no caso da BR-163, o grupo Rota Oeste, do qual o maior acionista é a Odebrecht, ficou com sua capacidade de investimento comprometida por causa das dificuldades enfrentadas pela empreiteira.
E com a renovação desse prazo, o grupo Rota Oeste, por exemplo, poderá ter um novo sócio ou até mesmo vender a concessão para um outro grupo, para que os investimentos e duplicações exigidos na BR-163 saiam do papel.
Principalmente no trecho de Posto Gil até Sinop, e isso acho que vai possibilitar de que um novo grupo possa se estabelecer junto à Rota Oeste e fazer esses investimentos até de forma mais rápida, desafogando o tráfego grande do Mato Grosso, principalmente porque quando chega a época da safra são caminhões e caminhões transitando na 163.
Jornal do Senado. Apresentação Alexandre Campos e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.
Música.